Aqui quem fala é o Luciano Moreira. Eu estive nas duas primeiras sessões do dia. Estou aqui novamente com vocês para a nossa mesa redonda. E junto comigo também estão outros MVPs que podem abrir o áudio e se apresentar para o pessoal e falar um pouquinho, né, até da especialidade, né? No meu caso, eu acho que a minha especialidade é mais questão de funcionamento da SQL Server, né, a parte mais interna da SQL Server, desempenho. Hoje eu fiz a apresentação da sessão de cenário de dados, né, no mundo atual. Então, eu tentei contextualizar a questão de Big Data, como é que a plataforma da Microsoft está se posicionando com a SQL Server, a questão de Business Intelligence, a questão de novidades da engine relacional, tanto no armazenamento columnar como em memory database, né, que é uma das tendências que a gente está assistindo. E junto comigo, eu tenho outros MVPs que vão se apresentar agora. Pessoal, quem vai?
Pessoal, boa tarde. Falando é o Milton Pinheiro. Bom, participei hoje aí junto com o Lute na parte da manhã da palestra sobre alta disponibilidade e integração. Vimos a relação aí, né, como implementaram um ambiente de alta disponibilidade com ambiente de IDR, ou seja, um cluster multi-site utilizando a Always On pelo recluster, um Always On Availability Group. Falamos sobre o passado, né? Utilização de database mirror, role shipping, mostrei alguns cenários de implementação de alta disponibilidade com o Filovercluster e a Availability Group. E estamos aí agora na parte da tarde para a gente esclarecer aí possíveis dúvidas que possam aparecer relacionadas ao tema aí da nossa palestra.
Muito bem, pessoal, o Fabiano está falando aqui, vocês estão me ouvindo aí? Só para confirmar, primeira vez que eu falo.
Sim, está movendo, está vendo.
Tá bom. Então, o meu nome é Fabiano Amorim. Eu estou participando só aqui do Roundtable com vocês. Então, eu também sou MVP em SQL Server. Minha especialidade é parecida com a do Luciano. Então, eu trabalho faz alguns anos já com performance e mais com a parte da engine relacional do SQL. Então, estou aqui para ajudar também nessa mesa redonda, tá bom?
Felipe, aí Felipe.
Opa. Estão escutando?
Estamos sim, pode falar. Escutando você e o vento do fundo do mar aí, sua nave boa.
Eu tenho que fechar a janela aqui, né? Eu tô muito. Pior que eu estou realmente muito perto da praia, aí faz muito barulho. Mas vamos lá, então meu nome é Felipe Ferreira. Aparecendo até agora há pouco, então, sobre as ferramentas de BI. Minha especialidade realmente é Business Intelligence, né? Então, tiver de dúvida aí nessa parte de Data Warehouse e de desenvolvimento de BI, eu estou à disposição.
Pessoal, então já fizemos as apresentações. Fica à vontade para usar o painel de perguntas e respostas para colocar as perguntas de vocês. A gente vai tentar responder da melhor forma possível. Eu vou aproveitar só o gancho, né? Na minha sessão tiveram duas perguntas que, como eu acabei já depois do horário, eu não respondi. Então vou aproveitar agora já para responder as perguntas. As perguntas eram: a primeira perguntando sobre o modelo NoSQL, se estava disponível no SQL Server 2012. A resposta é não, tá? Dentro da plataforma da Microsoft, onde eu poderia estar trabalhando, mas que esse modelo NoSQL é o Azure Tables, que na verdade ele é uma estrutura onde você vai usar um formato, tabular. Mas esse formato pode variar entre os elementos, e você vai usar, uma chave de duas chaves, né? A chave de partição e a chave do registro, para você estar identificando unicamente um elemento ali dentro, tá? Então, é um tipo de armazenamento que ele tem uma característica similar a uma tabela, mas o número de colunas, pode estar variando. Então, isso é fora do SQL Server, né, da engine do SQL Server. Você não consegue isso com uma instalação on-premise do SQL Server, mas está dentro da plataforma no Azure Tables. Tá, essa foi a primeira pergunta, que ficou sem resposta. E o outro era mais uma questão de aplicabilidade do Big Data. tá, onde eu realmente não lembro quem foi que fez a pergunta, né, só anotei que a pergunta, ele falava, estava ressaltando, falando que não existe necessidade de estar buscando os dados de Big Data em rede social, nem em serviços web, em open data, nada disso. E isso é verdade, né? A gente usa muito, né, o exemplo de Big Data com rede social, porque é um exemplo muito claro, né? Se você pegar o volume, a massa de dados do Twitter, ou, por exemplo, né, o próprio Cloud, né, que te permite, né, você ver a sua reputação online juntando elementos, né, relacionados, né, com o seu nome, seja no Twitter, Facebook e onde for, são exemplos claros de Big Data. E eu acho interessante o comentário, porque, num primeiro momento, só se falava de Big Data em rede social. E aí, eu conversando até com um pessoal da Microsoft, né, o pessoal disse: "Ah, e Big Data, o que você acha?" Eu falei: "Pô, eu acho que a gente está precisando de exemplo que fuja a rede social, né?" E isso é verdade, não necessariamente eu preciso estar vinculado à rede social. Big Data pode ser qualquer coisa que extrapole a simplicidade de gerenciamento que a gente tem para uma única máquina, né, uma única instância. Agora, isso não tem que ser rede social, não tem que fazer pesquisa na web, né? Isso pode ser os dados que a gente tem dentro da nossa empresa. Ou, sei lá, a gente pode aplicar isso, né, extrapolar um pouquinho para diversas áreas. Então, assim, a parte de onde você trabalha com sensor, distribuição de energia, né, o que o pessoal trabalha muito em grid hoje, é um cenário muito comum para CEP e para análise de Big Data. Então, tudo isso são elementos que a gente pode estar usando como fonte de dados para estar criando os nossos insights ali com o HD Insights, né, usando a stack que a Microsoft está aplicando dentro dos seus produtos no Azure. Mas então não necessariamente eu tenho que trabalhar com rede social, né? Big Data não é análise de rede social. A gente usa como exemplo por conta do volume de dados. Então não existe essa dependência. Então essas foram as duas perguntas que ficaram, né, em aberto na minha sessão. Ah, e agora, caso tenha ficado alguma para o Newton, alguma para o Felipe, eu peço que a gente responder primeiro se ficou alguma questão em aberto. Depois a gente vai para o painel de perguntas e respostas aqui para ver o que o pessoal está postando.
Da minha parte, não ficou nenhuma pergunta, não, viu? Apareceu lá, eu cheguei a responder e estava ligado.
Para mim também não. Acabei de responder ali ao vivo que tinha.
Opa, tranquilo. Então, vamos dar uma olhada no painel. Alô? Bom, vamos dar uma olhada no painel de QIA e quem puder já respondendo e pegando aí as perguntas, fica à vontade para responder, gente. Vou dar uma olhadinha no que ele tem. Eu já volto aí com as respostas.
Bem, vamos ver aqui. André Malheiro. Minha empresa atua na área de consultoria financeira para pequenas e médias empresas e mensalmente recebemos diversas planilhas em Excel que os clientes nos enviam. São planilhas de faturamento mensal, contas pagas, folhas de pagamento, empréstimos e etc. Pergunto, qual que é a melhor maneira de armazenar essas informações para gerarmos a nossa análise da situação da empresa da qual estamos prestando o serviço e assim otimizar o nosso tempo? E na minha apresentação, a gente viu que a gente poderia ler planilhas tanto no próprio Excel, no Data Explorer e assim por diante. Mas se você recebe diversas planilhas todo mês, e o layout dessas planilhas é o mesmo, então não tem alteração, é sempre as mesmas colunas, só muda realmente a informação, eu acredito que a melhor forma para você seria criar um pacote do Integration Services mesmo, criar um pequeno pacote. Projetinho GTL, né, que a gente consegue apontar para uma pasta, para um diretório específico, onde estão todos os clientes armazenariam essas informações, um compartilhamento na rede, por exemplo, que foi mais ou menos o que o Péricles mostrou no final da apresentação dele. Então, que eu teria um diretório com todos os arquivos, aí o meu ETL faz um for, passando por todos os arquivos e inserindo numa tabela. Aí lá dentro, depois você consegue fazer o que você quiser, né? Você vai criar os relatórios depois em cima desses dados. Não sei se mais alguém tem alguma coisa a complementar aí, mas acredito que seria isso.
Alô, deixa eu só complementar uma coisinha. É só um cuidado que a gente tem que ter quando a gente está trabalhando com Excel, né? É assim, você tem que ter provider de acesso. E algumas vezes eu vejo o pessoal ter probleminha por conta de estar usando, às vezes, né? Ah, eu estou testando a minha máquina, está funcionando bem, eu tenho ali um provider, né, para 32 bits, e aí daqui a pouco eu vou para o servidor, estou usando o DTEsec, estou com um runtime de 64 bits, e não consigo mais me conectar naquela família, porque eu estou utilizando um provider diferente, né? Eu preciso de 32, estou usando de 64. Então, algumas vezes eu vejo gente com problema, né, na hora do deployment, porque ele sai do 32 local, vai com 64, né, no servidor e não tem aí o driver de conexão. É, então, aí acaba dando um probleminha, mas isso é contornável, né? Você só tem que usar um runtime de 32 bits, que por padrão, se você está no SQL 64 bits, não é o que vai ser utilizado. Então, só um cuidado que tem que ter.
Bom, bom ponto. Tem o Victor Lima, que ele está perguntando aqui, pergunta sobre BI. Eu tenho utilizado o msmdpump.dll, né, que é então a DLL é para a gente fazer conexão no Analysis Services via web, e a performance não está tão boa quanto esperado. Existe um outro método para acesso a esses dados? Essa biblioteca tem evoluído nessas últimas versões? Bem, Vitor, acho que faltou só você colocar ali qual que era a versão do SQL Server que você está utilizando, tá? Porque essa DLL realmente ela tinha sérios problemas de performance na primeira, no SQL 2005, né? Mas desde 2008 que ela evoluiu bastante, né? E na verdade que até se você entrar no site lá do pessoal do time de SQL Cat, que é o time de especialistas em SQL Server, não, o time de elite de SQL Server dentro da Microsoft, ele tem até alguns white papers demonstrando que a performance utilizando essa DLL é exatamente a mesma do que conectando direto com SQL Server, né? Talvez teria que dar uma olhada.
Eu conheço a mente do Vitor, ele até já colocou aqui, é 2008 R2.
É?
Ah,
Ah, agora que eu vi aqui que é 2032.
e ainda tá com alguns problemas de desempenho aí.
Mas teria que dar uma olhada se o problema de desempenho é por causa da DLL ou se é realmente o acesso ao cubo. Assim, se acessar direto o cubo fica mais rápido, realmente?
A gente já tem alguns testes
É?
e fica mais eficiente. O Vitor me corrija se estiver errado, tá? Mas pelo que me lembro, a gente ter visto, a gente tinha. A diferença era bem significativa, a gente está na dúvida. Realmente eu desconheço, né, esse dado.
É, excelente, pode ter uma legenda depois que eu até passo acesso direto, é bem rápido, o Victor está falando aqui, que é bem rápido quando está acessando direto. O que daria para dar uma analisada é na configuração do integration do IS mesmo, do Information Services, né? Ver se não tem alguma configuração do application pool sendo reiniciado de tempo em tempo, alguma coisa desse tipo. Porque eu utilizo em cliente aqui do governo, inclusive aqui em Santa Catarina, essa DLL, porque a gente tem diversos domínios diferentes, então nós temos que usar essa DLL para fazer a comunicação entre os domínios, que não tem confiança entre eles. E eu nunca tive problema de performance, na verdade, com ele. Tá? Teria que dar uma olhada melhor se tem alguma outra coisa influenciando. Porque assim, pelo menos de cabeça, não era para ter realmente. Eu até vou pegar aqui
Não, tá legal. Não, é importante a gente saber, porque a gente tá tirando, às vezes você saber de algum detalhe, né, que a gente que possa ajudar. Mas beleza, é bom saber também que você está usando sem problema, né? Isso é importante.
Vou até pegar aqui o link do white paper da SQL Cat e eu mando para vocês ali. Dá um pouquinho aí.
Legal, beleza. Alô, tá me ouvindo? Alô, alô?
Oi,
Bom,
tô fazendo sim.
vou responder aqui. O Michael, ele realmente ele colocou que está estudando sistemas de informação, vai fazer um trabalho de conclusão em cima de Big Data e queria ver algum material de estudo. Tá? Marco, hoje, se você começar a pesquisar sobre Big Data, você vai receber um enxurrado de links, tá? Mas deixa eu só procurar aqui, a O'Reilly, ela publicou uma série, né, vamos dizer assim, né, um conjunto de livros para o cientista de dados, e eu lembro que até ficou, eu não lembro se era só para o Kindle ou não, eu baixei e li, tem também um conjunto de artigos que a O'Reilly ela compilou, a respeito de Big Data, né, tratando o tema, sua introdução, né, o que é um cientista dos dados. Então, acho que isso poderia te ajudar bastante no, né, no seu projeto de conclusão de curso. Eu vou dar uma pesquisada aqui para encontrar essas referências e aí eu respondo a sua pergunta aqui com o link. Tá? Então, deixa eu procurar enquanto isso aqui. O pessoal, alguém pode responder uma outra pergunta aqui, ver se eu acho o seguinte.
Também estou procurando o link aqui do artigo da Skelly Cat, mas o André Malheiro aqui também já complementou a pergunta dele de antes, então eu vou me meter aqui. Ele quer também gerar indicadores disponibilizados pelo SharePoint para o cliente poder acompanhar a situação atual da empresa. Isso é possível? Nossa empresa é nova no mercado e, portanto, nossos recursos são limitados. Sim, isso é possível. Então, você poderia então criar os indicadores, você poderia importar isso para um data warehouse, para uma base interna, e aí em cima disso criar então o cubo ou o BISM que eu mostrei ali e criar relatórios no SharePoint. Só tem que ver a questão de licenciamento. O SharePoint ele é licenciado por usuário, então você precisa de uma call por usuário. Então, cada um dos clientes que você tem vai ter que ter uma call de acesso. E a call enterprise, então precisa ter uma call standard mais uma call enterprise para cada um dos clientes de vocês, tá? Para eles poderem conectar. É o único detalhezinho que tem que tomar cuidado justamente para ver essa questão de custos, né, para ver a viabilidade. Não sei quantos clientes vocês têm, né?
Pessoal, o Lute de volta. Deixa eu só responder aqui a pergunta aqui do Michael. Esse link, que se eu conseguir copiar aqui, só um segundinho. É o link da Ohio. Um segundinho, gente. Estou tentando colar aqui no painel dele para responder. Não estou conseguindo, deixa eu fazer o seguinte. Na verdade, não estou conseguindo traçar, estou conseguindo copiar e colar aqui. Deixa eu dar um share no desktop, que aí vocês podem dar uma olhada no que eu estou falando. Estão conseguindo ver aí, pessoal? Esse é a compilação que eu falei. É grátis, está vendo o e-book aqui, ó, 0 dólares, você pode baixar em YouTube, MOV, PDF.
Lúcia, você ficou mudo. Não dá para escutar mais.
Eu não sei se ele está falando alguma coisa, será que está? Ele parou de falar. Eu acho que ele parou de falar mesmo.
Sei lá, ele está mexendo na tela e eu acho que ele deve estar falando.
Pois é. Deixa eu mandar uma mensagem para ele aqui.
Eu vou começar de novo.
Alô, alô, alô. O pessoal falou que eu fiquei mudo,
Nossa.
né? Bom, em que momento que eu fiquei mudo? Eu já tinha mostrado o livro, já tinha comentado o livro.
Você tinha comentado sobre ele. Você tinha falado que ele era de graça, podia baixar.
Ah, então tá bom. É o importante. Então, pessoal, procura Big Data O'Reilly, vocês vão encontrar esse livro. Felipe, o Plácio está pedindo uma bibliografia avançada do análise de CERCES. Conhece?
Bibliografia avançada de análise SERPs. É o avançado que é o problema, né? Tem um livro bom que eu estava lendo, que era análise SERPs, o IFMDX, MDX, né? O análise SERPs com MDX da O'Reilly também, que ele era tinha um nível muito bom. Eu não sei agora o que seria o avançado, o que você está precisando também, nesse algo específico ou não. Mas esse análise SERPs com MDX é muito bom. Inclusive, para quem quiser aprender MDX, tem muita coisa.
Você consegue colocar o nome do livro aí certinho para a gente?
Consigo, deixa eu pegar aqui o nome
Isso.
completo.
O que mais, gente? Quais perguntas? Vamos usando o painel de perguntas e respostas aí.
Felipe, na época que eu ousava trabalhar com BI também, eu lembro que não tinha. Eu queria uma série interna da vida em relação a análise service, mas não tinha, só que tem o Unleashed. Eu estou com o link aqui da Amazon, eu vou colar aí no painel de perguntas e respostas o link, tá, gente?
Coloque na
Aí.
tela, todo mundo está colocando aqui na tela.
Ah, é verdade. Deixa eu colocar aqui na tela. Só preciso descobrir como é que eu faço isso. Pronto, descobri. Tá aí o link da Amazon.
Passou por cima do meu.
Bom, é muito bom, também, tá? Então vale a pena.
O que eu estava falando era esse aqui, que é do 2008 ainda, mas também é muito bom. Vamos ver o que mais tem aqui no Q&A. Ótimo, tem interesse também nas KPIs. Esse livro aborda esse tema, sim, também fala sobre as KPIs. Os dois, inclusive, falam sobre KPIs.
Imagem, vamos lá, perguntas? Perguntas?
O pessoal está meio tímido ainda.
Depois de meia hora, vamos lá. Só para me ajuda aqui. O Data Explorer, ele é 2013 ou eu posso usar ele com algum add-in para uma versão antiga?
O Data Explorer, pelo menos na versão preview dele, ele é só 2013. Tem que dar uma olhada se na versão final ele vai acabar sendo para 2010 também. Mas pelo menos na preview. Por enquanto, 2013.
E até hoje mais cedo eu falei de PDW, você já brincou um pouquinho com PDW, né? Eu até comentei, quais são os fornecedores hoje que tem, sabe, de PDW?
HP e Dell.
HP e Dell hoje, né?
HP e Dell. E acabou de sair, inclusive, o PDW V2, tá? Que tá bem interessante, eles mudaram bastante o hardware internamente dele e conseguiram com isso, acho que reduzir quase um terço o custo do PDW. Então, ele está bem mais acessível. Agora, antes eu tinha que comprar ou um rack inteiro ou meio rack, agora você consegue comprar um quarto de rack, se você quiser. Então, a tendência agora é que o PDW. Inclusive, ele melhorou, ele reduziu o custo. Você pode comprar um menor para começar e mesmo assim ele ainda ficou mais rápido. Porque na sua palestra você falou do Column Store, né, e você comentou lá que o Column Store é só de leitura. No PDW V2 já tem o Column Store Updatable, né, que eu posso fazer atualização de dados no Column Store.
Pois é, eu até mencionei lá, na hora que eu vi a chamada, eu fiquei, pô, que legal, imagina. A colocar a mão no top, atualização, clusters, né?
Isso, do cluster.
Muito bom. Bom, o Felipe está elogiando, muito proveitoso, gostou muito dos conceitos de BI, ferramentas Microsoft, então parabéns ao Felipe, né? Fez essa apresentação.
Obrigado. Muito obrigado. O Lute e o Vitor. Eu tava revendo até que um. Por exemplo, eu estava falando aqui no link com o Karl Rabeller, que ele era do SQLCast, né? Foi ele que escreveu o artigo falando desse MSDM Pump, e ele estava perguntando se vocês estavam usando autenticação Basic para autenticar ou se estavam usando Anonymous, ou autenticação do
Eu
Windows.
realmente não sei. Vitor, você está ouvindo a gente?
É, se o Victor puder.
Você tá, que tipo de autenticação você está usando?
Autenticação basic. Você acha que você consegue tentar depois fazer algum teste com autenticação ou Windows ou anônima para ver se a performance vai melhorar ou se continuar ruim, porque parece que tem algum problema com autenticação basic mesmo de performance.
Opa, boa dica, vamos ver. Quem sabe a gente não tem uma
Pois
dica.
é, assim, é porque aí para cada. Está explicando aqui assim, que como a autenticação Basic, o Basic ele envia os cabeçalhos de autenticação tudo no, na requisição, né? Então, para cada requisição que for feita, para responder quando for fazer, e ele faz mais do que uma requisição quando você faz uma consulta MDX, né? Ele faz várias requisições HTTP. E aí ele tem que fazer toda a autenticação de novo. Então, para cada requisição HTTP, ele faz N autenticações.
Pode até ser, é porque ele até colocou assim, são 40 pivot tables que tem lá dentro. A estrutura é bem grande, toda hora ele está indo e autenticando, pode pesar significantemente. Bom, bom saber. Enquanto
No
isso,
IS,
qual.
no IS até tem algumas opções lá que vocês podem ver. Né? Eu lembro tem que abrir um IS aqui e fuçar lá para ver onde é que era. Mas tem uma opção lá que você pode configurar para ele autenticar somente a primeira requisição de um determinado IP, de um determinado cliente, depois não autenticar mais, né? Aceitar a requisição. Mas tem alguns testes que vocês podem fazer ali para resolver isso. Como eu falei, eu uso o DLL, mas eu uso com autenticação anônima, porque é interno numa rede fechada do governo. Então. Não tem problema, não tive problema de performance, mas é interessante dar uma olhada nisso.
Ah, legal.
Se
Bom
puderem,
saber.
inclusive, depois me passar um retorno para poder, inclusive, depois já publico lá falando sobre esse
Pode
problema.
deixar que eu cobro o Vitor.
Beleza.
Vou encontrar com ele depois, qualquer dia desse aqui, ele é de Brasília aqui, eu vou
Beleza.
Só aproveitando para responder aqui, né? O Alan, ele está perguntando o seguinte: tem um cliente com as mais diversas fontes de dados, XLS, DBF, SQL, MySQL, etc. Alguns sistemas DOS ainda não pretendem mudar esse sistema legado para funcionar. Ele tem problema de importar os DBFs e não consigo atender esses clientes hoje. Em casos como esse, o que vocês me orientam a fazer? Instalar versões antigas do SQL? Alan, depende da versão do seu DBF. Tá? Eu já tive em alguns projetos que importar DBF era coisa bem pontual, mas. Na verdade, como é que você faz isso, né? Porque se, na hora que você vai, por exemplo, né, utilizar o Integration Service para se conectar no DBF, na hora que você vai lá na fonte, você não vai ficar vendo a fonte DBF. Mas você pode usar o GET, tá? Na verdade, vai ser um OLEDB com um provider do GET 4.0. Só que, por padrão, na hora que você tenta, aponta para o DBF para se conectar, ele não conecta. Aí, o que você tem que fazer? Você tem que pegar lá nas propriedades avançadas no seu Connection Manager, você tem uma propriedade que é Extended Property. E em Extended Property, você vai colocar, né, em quem você está querendo se conectar. DBase 3, DBase 4, DBase 5. Tá? Então, tem como você fazer isso com essas versões, tá? Eu não sei se o seu DBase, quando você está trabalhando, você é mais antigo do que isso. Tá? Com o Integration Service, na época eu trabalhei, se não me engano, com o DBase 3 para fazer essa conexão com o DBF e funcionou. Tá? Não tive problemas. Vou colocar aqui o link. Só respondendo aqui.
O Alan já falou aqui que a aplicação foi em Fox Pro 2.5.
Jesus Cristo. Bom, aí eu realmente eu não sei, né? Para o DBF, para isso que eu mencionei, eu respondi as respostas, tá o link, tá? Cadê? Não, ele tirou antes de eu dar o Enter aqui. Peraí, deixa eu só colocar aqui, peraí, não tira não. Pronto. Eu respondi aqui o seu comentário. Esse último link que está no painel de perguntas e respostas, gente, é o link para o MSDN que mostra como é que conectar, como é que eu faço conexão com um arquivo DBS, DBF. Tá? E é realmente assim, mas esses outros casos eu desconheço, eu tenho que dar uma pesquisada.
O Fácil está perguntando aqui se as KPIs podem ser visualizadas pelo Excel. Sim, todas as KPIs que você cria dentro do Analyze Services podem ser acessadas tanto pelo Excel como também pelo Reporting Services, se você criar um relatório. Então, lá no Excel vai aparecer o semáforozinho, você pode escolher a visualização, né? Se quer aparecer amarelo, vermelho, verde, mas ele suporta totalmente.
E essa customização que o Felipe falou de colocar, né, setinha para cima, para baixo, o pessoal gosta demais, né? O gerente olha para aquilo e fica.
Nossa, já tive cliente
Jamais se tiver verde, né?
então, mas assim, já tive cliente que só mostrei a KPI, verdinha, amarela, vermelha, já vendeu o projeto. É só o que ele queria. Ele só queria saber da KPI.
O que mais, gente? Perguntas? O Wilton e o Fabiano vão dormir daqui a pouco. Alguma pergunta aí para o Optimizer, operadores, Fabiano, funcionamento
Oi,
SQL, pessoal de disponibilidade?
já que o pessoal não faz pergunta, então vou eu fazer pergunta, né, pro Newton.
Estava todo mundo implantando o BI, cara. Todo mundo implantando o BI.
Não, eu vou fazer pergunta pro Newton já então sobre o Availability Groups.
Ô, Newton, não é à toa que BI está dando dinheiro. Você vê o Felipe? É, todo mundo quer saber de BI, BI, BI. O Felipe está rico por causa disso.
Todo mundo montando suas empresas, né? Os caras estão
Pois
poderosos.
é. Precisa mudar, não sei, né?
Por isso que eu moro perto da praia, né?
Pois é, o cara tá lá de calço, pisando na areia, a gente aí.
Até parece. Ô, Newton, pergunta aí sobre a Availability Groups. Eu já vi que as Availability Groups suportam diferentes subnets, então eu posso ter duas redes diferentes, né, com uma réplica numa outra rede. Só que pelo que eu tinha visto na documentação, parece que tinha que colocar uma string de conexão, algo específico. Você já chegou a fazer algum teste? Já viu algo sobre isso? Porque eu tenho uma aplicação
Não,
aqui.
eu não cheguei a fazer nenhum teste, mas realmente tem um parâmetro na string de conexão da Athena Client, assim como você coloca lá o Athena Client, o application intent, para ele entender, né? Olha, se cair, automaticamente faça o failover da minha aplicação, para se conectar na segunda ou na secundária, existe um parâmetro de conexão chamado multi-subnet failover. Na verdade, ele é indicado que você coloque isso, inclusive, quando você está trabalhando com multi-sites, independente de serem subnets diferentes ou não. Tá? Mas isso aí é só para ele poder, vamos dizer assim, abrir, usar o TCP/IP e abrir, vamos dizer assim, como se fossem sessões paralelas, né? Para poder permitir esse redirecimento ou essa utilização de IPs diferentes na sua aplicação. Então, você precisa. Nesse caso de subnet, é obrigatório você colocar esse parâmetro multi-subnet failover na string de conexão para que ele trabalhe corretamente em subnet, entendeu?
E ele suporta automatic failover mesmo que esteja em subnet diferente?
Nem subnet diferente. Na verdade, o que acontece é que vai multi-subnet, vai ver que para aquele IP principal ele não está mais conseguindo responder, certo? Assim como ele tem o application intent lá, que ele vê que para aquele nó principal ele não consegue mais, ele vê que o application intent e redireciona, tá certo? Para o próximo secundário disponível. Nesse caso, é a mesma coisa no caso da conexão TCP/IP. Então, se ele bater no IP principal e o IP principal não responde, automaticamente, com esse parâmetro na linha de conexão, ele vai redirecionar para a próxima subnet, para o próximo IP. E aí, vai ser transparente isso também.
Ah, bacana. Então tá. Eu estava querendo tirar essa dúvida contigo fazia tempo
Eu não
também.
cheguei a fazer nenhum teste porque é difícil a gente conseguir criar um ambiente, pelo menos assim, né? a nível de laboratório, com sobrinhas diferentes, usando máquinas virtuais e tudo mais. Então, esse tipo de coisa que é difícil a gente conseguir validar isso, testar, se você não tem um ambiente realmente real para colocar lá e brincar. Mas essa é a lógica e esse parâmetro muito substantivo que você tem que utilizar na clínica de conexão para a aplicação poder funcionar adequadamente em subnet.
Bacana. Tem o André Sander, o André, conheço ele lá do interior do Paraná. E aí, André? Ele perguntando aqui se alguém já conseguiu conectar o Analyze Services com o C Sharp. Sim, a gente tem o provider, o driver de conexão com o Analyze Services. É como se fosse conectar com o SQL Server. A diferença é que ao invés de fazer consultas em Transact SQL, você vai ter que fazer as consultas utilizando MTX, que é outro tipo de sintaxe. Né? Então, só muda a forma de fazer consulta. Mas é exatamente o que você já conhece do C Sharp de conexão. Instanciar o client, passar a string de conexão, criar lá o SQL command e passar o comando para ele. O resto continua tudo igual. Né? Só tem alguns detalhezinhos com quais comandos do MDX são suportados, como é que ele tem que retornar o dado, porque o MDX, por padrão, ele pode retornar mais dimensões. Então, ou seja, imagina que eu tenho um cubo com N dimensões. Então, não só linhas e colunas. Aí, para eu representar isso dentro do .NET é mais complicado. Então, você tem que sempre retornar uma quantidade de dimensões fixas. Mas suporta tranquilamente.
Felipe, desculpa, só perdi o início da resposta com relação a essa conexão. Você está com a conexão direta ou você está falando do AMO, o Analyze Manager for Objects?
Eu estou falando conexão direta mesmo, ligando.
Direta mesmo, né? Não, tudo bem. Agora, a parte de gerenciamento, processamento de pulgas, esse tipo de coisa, você ainda pode fazer utilizando a AMO, né?
Exato. Se você quiser, realmente, o que o Lúcio está falando ali é que o que eu estou falando é conexão para fazer consulta no cubo. Agora, se você quiser gerenciar o cubo, mandar fazer processamento dos dados ou criar alguma coisa dinamicamente, aí eu também tenho como conectar utilizando ali o AMO e passando as consultas aí em XMLA, né, que é um arquivo XML falando o que eu quero fazer. O André está perguntando de bom curso de BI. Essa é uma coisa que muita gente pergunta. É meio difícil de conseguir fechar turma de BI, tá? Não é tão comum de abrir turmas, mas tem alguns cursos no mercado. Inclusive o Diego Nogari, né, que é outro MVP em SQL Server, também tem um curso. Eu estou desenvolvendo um também, vou lançar agora nesse mês de abril, até metade do mês de abril vou lançar no meu blog também um curso online. Então, tem que ficar de olho aí. Se quiser acompanhar no blog, vai ter lá o curso. O André Malheiro está perguntando se as ferramentas de BI são acessíveis para pequenas empresas, que eles não têm um grande volume de dados agora, mas que esse cenário tende a mudar, pois a nossa carteira de clientes vai aumentar nos próximos meses. Isso é bem interessante, André, porque quase todas as funcionalidades que eu estava mostrando do BI ali, com exceção do Power View, todo o resto funciona na versão do SQL Server Standard. Então, assim, desde a versão mais básica do SQL Server, das pagas, né, tirando o Express, todas elas já vêm com Analyze Services e suporta Business Intelligence. Aí, o que a gente também tem agora com a SQL 2012 é uma edição específica para BI. Então, se você quiser começar um negócio pequeno, você pode comprar o SQL Server 2012 BI Edition, que aí vai vir com o banco relacional, é o Standard, e as funcionalidades de BI é do Enterprise. Então, ele vem com todas aquelas funcionalidades, incluindo o Power View, né, da versão Enterprise, mas ele custa muito mais barato. Você paga somente uma licença para o servidor e aí você compra a call para os usuários que você tiver. Aí você não tem que licenciar por núcleo, como é o caso do SQL Server normal, né, o Enterprise. Esse você consegue licenciar, paga um valor para o servidor e depois paga sua call para o usuário. Então, até um determinado número de usuários, fica bem mais barato.
Deixa eu dar um descanso para o Felipe, então, né, enquanto ele se prepara para a próxima resposta, que é BI, está rolando até aqui, principalmente análise. O Plácido está perguntando que, ao usar o Task Aggregator do Integration Service, eu noto que a performance é apenas razoável. Seria uma estratégia mais interessante utilizar essa task, a utilização de uma task SQL contendo a query com agregação? Plácido, para responder a sua pergunta, eu vou falar só um pouquinho da filosofia, né, do Integration Service, né? Na hora que você olha o Dataflow no Integration Service, a gente fala que ele tem, né, existe uma filosofia do pipeline. O que é a filosofia do pipeline no Dataflow? Se você imagina que você tem, né, uma fonte, deixa eu tentar desenhar isso aqui, que talvez fique mais simples, né? Gente, vou limpar o whiteboard aqui. Então, vamos imaginar o seguinte: você tem aqui uma transformação, você tem aqui outra transformação. Deixa eu colocar esse redondinho, que talvez fique mais claro. Tá? Então, tá aqui, ó, você tem aqui uma fonte, uma transformação, você tem aqui um destino. Tá? Então, imagina que isso aqui é o pipeline que você tem lá no Integration Service. E aí, o que que acontece? Na hora que você pega e começa o processamento dos dados, né, como é que é a filosofia dele? Ele vai pegar, vai alocar um bufferzinho aqui, tá? Ele vai pegar esse primeiro buffer, você está lendo isso, vamos supor, no arquivo texto, ele vai preencher aqui o seu buffer. Uma vez que esse buffer está preenchido, ele passa esse buffer para o próximo passo. Então, esse buffer que vocês estão vendo aqui, na verdade, o que que acontece? Ele vai ser utilizado, ele foi preenchido por esse camarada aqui. Agora ele vai ser utilizado pelo segundo passo. Enquanto o segundo passo está utilizando esse buffer, o que que acontece? Um outro buffer é alocado, enquanto, né, a segunda tarefa está fazendo o processamento em cima desse buffer aqui, outro buffer é carregado. Na hora que a tarefa do meio ela acaba o processamento, o que acontece? O buffer de destino que começa a utilizar esse cara, tá? Então, esse não está mais sendo usado pelo segundo, e o segundo passa a usar o buffer que estava recebendo os dados da origem, e nesse momento o que que acontece? A minha origem, ela começa o quê? Ela pega, cria um novo buffer e começa a popular esse buffer com os próximos registros, tá? Então, o que que eu estou mostrando para vocês? Na hora, né, se não for muito bom, porque não tem animação, mas efetivamente, os buffers estão passando de uma etapa para outra. Então, tem aqui uma tarefa, preenche o buffer, passo para a tarefa seguinte, quando a tarefa seguinte está pegando e trabalhando com esse buffer aqui, eu tenho a tarefa de origem preenchendo o próximo buffer. Isso vai descendo no pipeline, né? É o que o pessoal chama de flying buffers, né? Então, eu faço o reponderamento, eu mantenho uma estrutura em memória, não fico nem fazendo pop e edit em memória, é só realmente um reponderamento, e o buffer vai, sai, né? Vai fluindo da origem até chegar no meu destino. Isso que a gente chama de a filosofia do data flow, né? Realmente é um fluxo de dados. Agora, algumas tarefas, né? Isso aqui, quando a gente não tem nenhum impedimento, o buffer flui naturalmente. Então, o problema é porque a gente tem algumas operações que são operações de agregação, que pode ser parcialmente blocantes, algumas tarefas, desculpa, que podem ser parcialmente blocantes ou totalmente blocantes. Então, na hora que você começa a fazer uma agregação, tá, vamos supor, vou agregar aqui pelo produto. Você está agregando pelo produto e a sua entrada de dados, o seu fluxo que está vindo aqui do primeiro para o segundo passo, ele não tem ordenação nenhuma, o que que o Integration Service ele tem que fazer? Antes de deixar o buffer passar para o terceiro passo, que é a minha saída, ele tem que pegar e começar a aglomerar todos esses buffers aqui que estão sendo carregados, para o quê? Para juntar esse dado, para conseguir fazer o group by, para que ele possa efetivamente, né? Aí sim, existe uma cópia dos dados, porque eu tenho que pegar e passar o dado que está aqui agrupado por outro elemento, para uma outra estrutura, para um próximo buffer, para que eu possa continuar seguindo o pipeline. Então, né, operação de agregação, sort, algumas outras operações, elas impactam demais, né, o desempenho do seu pacote. Então, quando a gente está fazendo, às vezes eu estou fazendo as stunning, né, o que que eu tento fazer? Eu tento tirar essas operações blocantes, e em determinados momentos é mais eficiente a gente já pegar isso e jogar, né, fazer essa agregação, ou já trazer isso agregado dentro do SQL Server, ou até quebrar, né, esses passos de carga, para o quê? Para tentar evitar, né, operações que impedem, né, os buffers fluindo em memória. Tá? Então, sim, essa tarefa é uma das tarefas que pode impactar, né, o desempenho do seu pacote, e dependendo da quantidade de buffer que ele está colocando, né, está segurando ali, né, para passar para o próximo passo, você pode até extrapolar, né, a quantidade de memória que o pacote pode estar utilizando, e você acaba escrevendo esse seu buffer em disco. Né, você tem a configuração do seu pacote dos diretórios, e aí sim, na hora, imagina, sai da memória, você faz um flush disso para um disco na hora temporária, aí você pode esperar o desempenho do seu pacote e não, lá para baixo. Tá? Então, muito cuidado com, né, operadores, operações, tarefas que fazem, né, bloqueio do pipeline e algumas tarefas assíncronas, que às vezes pode fazer um bloqueio parcial disso aí, né, que na verdade é que tem cópia de dados. Então, a gente toma cuidado com isso quando a gente está fazendo o tuning de integration services.
Perfeito. Posso estragar a tua tela aqui?
Pode, fica à vontade. Já está meio estragado, né? Vou só acabar.
Deixa eu ver se consigo colar aqui. Deixa eu ver se eu tenho a lista aqui de quais são os componentes que são semi-blocking e quais que são blocking. Tentar jogar da Ctrl-C, Ctrl-V aqui, não está funcionando, Ctrl-C, Ctrl-V.
Pois é, eu, em algum momento eu também tentei e não consegui, agora eu estou conseguindo, não sei por quê. Será que o painel de perguntas, deixa eu fazer uma pergunta para você. Quais são os componentes? Ok, certo. Eu fiz uma pergunta aí, Felipe, se você quiser tentar responder a minha pergunta. Se você consegue copiar e colar no painel de QI.
Quais são?
Achou aí?
Ué, agora. Aqui ele deixou, mas eu queria ver se você colar na tela mesmo, aí na tela.
Não, mas responde aí que aparece no painel de perguntas e respostas.
É que ficou meio ruim ali. Eu coloquei quais são os semi-blocking, né? Só uma tabela.
Você está com um white paper aberto, alguma coisa aí? Qualquer coisa, você faz um share desse, só que mostra.
Deixa eu pegar, aqui na verdade ele está num blog, deixa eu pegar o endereço e colocar aqui na tela.
Mais fácil. É, como é que eu passar de pergunta e resposta, que o pessoal não consegue criar, deixa eu perguntar de novo. Pronto, pode me responder lá.
Fechou, coloquei ali, está no QA o link para um post, aí lá no final do post vai ter uma tabelinha com todos os itens que são semi-blocking e todos quais são blocking, que são os que a gente tenta evitar, então, como o Lute explicou.
É, até se o pessoal quiser literatura, tá? Tem um livro, infelizmente não saiu para 2012 ainda, não sei se tem planos, mas eu utilizo, né, os treinamentos, eu gosto muito, SQL Center 2008, um lixo, tá? Ele é do Kiff Ansel, acho que escreve Ansel, eu acho que é assim o nome dele, não tenho certeza. É, mas eu gosto muito desse livro, porque ele coloca desde o básico, ele chega até o avançado, e ele fala muito, né, da filosofia. Essa parte trabalha na Microsoft, então fala da filosofia, do desenvolvimento, alguns detalhes que a gente tem ali dentro. Então eu recomendo, é uma boa literatura.
Vamos ver o que mais que a gente tem aqui no QIA.
Eu acho que o Alan já está com a pergunta há mais tempo.
Quais as principais mudanças no BI do SQL 2008 e 2012? Mudou muita coisa? Aí é aquela resposta básica, né, do depende.
É, fala do análise, eu falo integration e reporting, não sei no detalhe, não.
Beleza, então vamos lá. Para análise services, a gente tem dois caminhos aqui. Então, o que eu mostrei na demonstração da minha palestra, eu mostrei ali o análise services no formato tabular. Então, todo esse formato tabular é novo. Isso não tinha em 2008, né, de eu criar o BI em memory, lá no, na memória do servidor, utilizando aquela interface bem parecida com o Code Excel. Foi tudo do novo do 2012. Do modelo tradicional, que é o modelo lá multidimensional
e data mining, isso no Analyst Services não teve mudança nenhuma para 2008 para 2012. Então, nada significante, pelo menos. Então, não teria diferença entre as versões. Do Integration, quer falar aí, Lud?
Tá, do Integration Services, assim, as mudanças que a gente tem, estruturalmente não mudou muito, tá? O que a gente percebe, né? Que o projeto agora, né, ele trabalha com o conceito de parâmetros, é uma novidade que a gente tem, tanto pacote como projeto. Né, ficou mais simples você compartilhar conexões entre pacotes que estão no seu projeto. O deployment, que vira e mexe, estava com bastante dor de cabeça no 2008, eles mudaram o modelo de deployment, né, para o 2012. Você tem o catálogo do Integration Service, que é uma coisa bem interessante, que na hora que você está pegando, está executando seus pacotes, ele já vai pegando e já vai guardando informações de execução. Né? Então, vamos supor, que é uma coisa que a gente fazia muito, né? Ah, onde no pacote estou gastando mais tempo? Qual tarefa? Isso com catálogo, com execução, né, já fica armazenado, você pode estar consultando essa informação, você já vai ter isso registrado. Então, assim, trouxe muita riqueza, né? Fora isso, a gente começa a ter algumas coisas pontuais, né? O Ctrl Z, que é uma sacanagem que todo mundo fala, mas é uma mão na roda, que isso é um parto no 2008, né? Não tem o Ctrl Z. A gente tem expression tasks, e outra coisa que é bem interessante, né? A gente tem a parte do data tab. Isso também dava muita dor de cabeça. Às vezes, no 2008, você estava com um pacote e daqui a pouco você estava com um erro no pacote. Aí, para descobrir qual que é o erro, algumas vezes a mensagem de erro é um pouco críptica. E aí você tinha que pegar, editar o pacote, colocar um fluxo condicional para quando tiver erro, com algum registro, pegar isso em alguma saída para ver o que estava acontecendo. Com 2012, você consegue, né, falar assim, não, eu quero colocar, né, como se fosse um. Vou pegar uma conexão no meu data flow, eu vou colocar um canalzinho ali alternativo para o fluxo de dados sair por aquele canal. Tá? E sem ter que mudar o pacote, né? Isso em produção, e aí você consegue canalizar o que está fluindo. Tá? Então, uma mudança boa que a gente tem, bem interessante. E fora isso, começou a aparecer algumas tarefas de CDC, né, para Change Data Capture, que ajudam bastante, principalmente na parte de carga incremental. E uma coisa que não pode deixar de falar, né? A gente agora tem fontes e destinos ao DBC, que é o nosso novo. A nova orientação da Microsoft, agora a gente não usa mais o ADB para várias coisas, né? Vamos para o ADBC, que o ADBC é o futuro. Mas isso aí é um pouquinho, vai levar um tempinho para a gente digerir isso. Mas basicamente, né, como agora você tem, né, um ADBC como elemento de primeira classe no Integration Service, você pode utilizar também as fontes de destino no ADBC. Então são algumas das novidades que a gente tem aí, né? Não são todas, são os pontos de destaque do Integration Service.
E essa história aí dos relatórios de execução dos pacotes, nossa, isso é muito bom. E economiza muito tempo que a gente gastava desenvolvendo isso na mão. Quando que o pacote startou, quando que ele terminou, quanto tempo levou cada uma das tarefas dentro do pacote, quantas linhas importou, tudo isso já está pronto. Agora é só clicar com o botão direito no pacote, relatórios, e já tá tudo lá para vocês, inclusive com média de tempo de execução nos últimos 3 meses do pacote, então ficou muito legal mesmo.
Realmente é uma delícia, né? Só ele colocou mais uma dúvida. Um pacote gerado no 2012 roda bem no 2008? E a resposta é não, tá? Se você olhar a especificação dos protocolos, o seu DPSX, ele nada mais é do que um XML com os elementos ali dentro, que seguem no XSD, na especificação. E o 2012, a gente está no DPSX2, que tem algumas diferenças para o DPSX. São poucas, mas tem diferença. Então, se você pegar um pacote que você criou no 2012 e pegar o DT-Exec do 2008 para rodar o DT-SX, logo que você começa a executar, você vai ver um erro, falou assim, ah, porque tem um problema na formação do XML, questão de versão. Por quê? Porque são, né, lá no início do XML, que é o seu DT-SX, já tem, né, informando qual que é a versão da especificação que ele segue. Tá? Então, você não consegue fazer esse tipo de coisa. Então, tem gente, às vezes, inclusive um cliente nosso passou por isso, né? Eles desenvolveram no 2012 e a produção era 2008. Foi lá executar, não funcionou. E não vai funcionar mesmo. Bem, com relação ao reporte Inserces, Felipe, você tem detalhes de reporte?
Então, do Reporting Services, o Power View que eu mostrei para vocês, na verdade, ele foi feito pelo time do Reporting Services. Tá? Ele é parte do Reporting Services, eles criaram aquele Power View inteiro. Então, no formato tradicional, lá do que você já tinha antes do Reporting Services, eles não melhoraram nada, continua exatamente igual que era para 2008. Né? Mas o que tem de novidade vindo do time de Reporting Services é isso mesmo, é o Power View. Inteiro, né? Tudo que eles desenvolveram ali foi o time do reporte.
E que é muito legal, né? Pode ser fantástico.
Na verdade, os clientes atualmente nem querem mais saber. A única coisa que eu estou usando ainda do reporting service que os clientes pedem é os gauges, que isso não tem no Power View. Ou é o semáforozinho lá, aquele velocímetro. Então, aquilo lá a gente usa o reporting service, o resto tá tudo em Power View.
Ah, legal. O Vitor tem outra pergunta aí, Felipe? Você já viu esse tipo de coisa?
Vamos ver aqui. Tem ocorrido na minha estrutura algumas mensagens de lock quando dois clientes do Excel estão carregando dados do análise de services ao mesmo tempo. Como prevenir ou até ter mais detalhes deste lock? Isso que o pessoal faz, análise de services é uma bagunça. Para ter mais informação do lock, realmente é só com o profiler, tá? É só entendendo aquela bagunça que ele gera. Mas para prevenir, por que que isso normalmente acontece? As configurações padrões do Analyst Services, quando a gente instala ele, ela vem setado para o Analyst Services consumir até 85% de toda a memória que você tem no seu servidor, e uma sessão de um usuário pode consumir tudo. Tá? Então ele não vem otimizado realmente para multi-usuários, ele vem otimizado para que um usuário esteja conectado no Analyst Services. Se você está usando essa configuração padrão e o Excel está realmente fazendo um scan de dados, está lendo uma quantidade de registros muito alta, o que vai acabar acontecendo é que essa seção vai comer todos os recursos do seu servidor. E aí vai travar os outros usuários. Tá? O que tem que ser feito, na verdade, na própria documentação do SQL Server, lá no Books Online, se você procurar por análise Service Multi-User, vai ter uma série de alterações, vou até ver se eu acho o link aqui para te passar aqui no QA. Tem uma série de alterações em configurações do SQL Server que você tem que fazer, configurações do Analyst Services, para que ele seja otimizado para multi-usuário. Realmente não tem esse problema. Vou ver se eu acho o link aqui enquanto alguém responde mais perguntas aí.
Às vezes, Felipe, sua voz fica muito baixa, tá? Você deve sair de perto do microfone, não sei.
Estranho. A headset não deveria ser problema.
Enquanto isso, Newton, Fabiana, quer falar alguma coisa?
Não, eu não, sem novidades.
Tá, tranquilo. O André está perguntando o seguinte: ainda compensa investir em SQL Server 2008? E vamos lá, essa é uma pergunta boa. Investir, você está pensando em investir, para colocar uma estrutura em produção? Eu acho que não. A resposta é não. Porque eu acho que na hora que você já está planejando, já vai fazer, todo um trabalho de deployment, de colocar um serviço rodando SQL Server, você já vai logo para 2012. Agora, se você está colocando, esse investimento no. Gente, esse por acaso tá Fabiano, e se tiver alguma coisa diferente, vocês me criticam aqui. Agora, se você está começando a pegar e pensar no investimento de qualificação e você já tem o um material com SQL Server 2008 já à mão, eu não vejo problema de você estar estudando SQL Server 2008. Até porque, gente, em geral, o nosso mercado, fora do Brasil, o ciclo de adoção de novas tecnologias tende a ser um pouquinho mais lento. Então, o que que a gente vê? A gente vê que o 2012, já tem um bom tempo que está ali, já tem certos pequenininhos. Agora que a gente está com alguns clientes, trabalhando, eu particularmente estou no primeiro cliente, que a gente está fazendo, um deployment agora do 2012. Mas a base, a grande maioria, vai ser 2005, 2008, a gente ainda acha muito 2000, infelizmente, e até para trás. Então, se você já tem material para estar estudando em 2008, minha dica é manda bala, vai embora. Agora, se você ainda vai comprar livro, você vai começar a estudar Para 2012, até porque em termos de engine, né, vou pegar assim, core engine relacional, você vai ter algumas novidades, mas já está maduro, você não vai ter tanta mudança, você vai olhar para 2012, olhar para 2008 e daqui a pouco você fala assim, nossa, mas vou ter que estudar de novo porque agora é para 2008. Não. Então eu acho que você não vai desperdiçar o seu tempo se você tiver plano com 2012, na hora de chegar em frente com 2008, para você não sei trabalhar. Agora, com certeza, a grande maioria, a base que você vai encontrar instalada é 2008. Tá? Só 2008, 2005. Só saiba disso.
Eu vou nessa mesma linha do Lúcio, eu penso nesse mesmo segmento também. Eu acho que, até porque 2008 para 2012, tirando alguns recursos aí, principalmente, talvez, para o lado de BI, aí tem uma mudança maior, mas quem trabalha com SQL Server 2012 hoje, e vai chegar num cliente com SQL Server 2008, questão de cara para trabalhar com TAN e otimização, essas coisas, TMV são, né, 90% das TMV são iguais. Então, muda uma coisa ou outra, e até uma coisa ou outra é mais fácil de você pegar, ver alguma pequena diferença e tal. Eu acho que também, para estudar hoje em dia, já vale a pena você investir em 2012, assim como para implantar ambientes novos também. Agora, sem dúvida o conteúdo 2008, se você já tem o material. Eu tenho um livro de SQL Server 2008 aqui, de performance, TAN, não sei o quê. Podemos abandonar e comprar um de 2012? Eu acho que não. Esse livro vai ser diferente no seu conhecimento, né?
Concordo com tudo que foi falado. Eu respondi ali no QA a pergunta sobre os locks Analysis Services. Eu coloquei ali o link para o SSAS Performance Guide, que inclusive é do 2008, né? Mas que não mudou nada para 2012 também, das recomendações de performance ali. Se você baixar aquele arquivo ali e for lá na página 41 dele, 44. Vai ter lá uma seção que você vai ver que é Improving Multi-User Performance, né? Melhorando performance multi-usuário. Aí lá vai ter diversas configurações que você tem que arrumar no Analyst Services para ele realmente ficar com a performance bem mais aceitável para um ambiente com múltiplos usuários consultando ao mesmo tempo.
Na ordem, aqui, na ordem, o Alan está perguntando alguma integração com o NoSQL. Nada direto, tá? Assim, tudo que você vai ter que integrar com o NoSQL, você vai ter que fazer as chamadas, aí depende de qual, com quem você está trabalhando, né? MongoDB, mas essa conversa, né? REST, não é? Mas dentro do SQL Server, né, o que a gente tem? Você tem estruturas de large objects, você tem tipo XML. Então, assim, dependendo de qual que é o seu a sua solução, né, no NoSQL, você pode encontrar esse mapeamento. Então, de large object, você tem large object para texto, você tem large object, né, para binário, né, que é o blob que você colocou. Então, não sei se é onde você quer chegar. Assim, nativamente não tem nada que faça um conector pro Cassandra. Não. Mas essa integração é relativamente tranquila se você já tiver essa estrutura no seu banco de dados, né? É varrer isso, fazer chamadas, né, pro seu no ciclo.
Deveria ter chamado a gente para as palestras de desenvolvimento ontem, o Lúcio, porque, pelo que eu fiquei sabendo ali, teve uma discussão forte sobre ORM, né, e banco de dados. Até o Gleice está perguntando aqui, na palestra de desenvolvimento de ontem, foi comentado que não é mais aceito o uso de procedures para CRUD. Isso procede, o desempenho é muito próximo ou muito distante utilizando ORM.
Bom.
Isso aí eu vou deixar para o Luciano e Fabiano.
Fabiano, você não falou nada. Fala, eu tenho. Vou falar daqui a pouco. Deixa o Fabiano falar um pouquinho, coitado.
Se eu começar a falar também, eu não paro mais. Então, deixa o Fabiano falar.
Se ele estiver aqui, né? Fabiano. Ô, Fabiano, corre.
Cadê o Fabiano?
Tá tudo vivo. espero lá.
Se ele não tiver, então eu vou responder. Deixa eu ver. Bom, então deixa eu falar um pouquinho. Vamos lá. Não, o Fabiano respondeu, falou que está vivo, ele só não está ouvindo o que a gente está falando. Bom, com relação a procedimento para fazer CRUD, gente, basicamente, vamos colocar assim, o que você vai ter? Você vai ter...
Eu estou ouvindo, gente, como vocês estão falando muito, eu fui buscar café. Pô, bem que não parece a pergunta está aqui. Caramba, eu vou ler a pergunta, mas vai lá, Lute, continua respondendo.
Não, porque quando a gente está pensando, na verdade, assim, então, primeira questão, eu sou contra o RM, né, mapeamento do dia tradicional? Não, longe disso. Eu acho que está seguindo o desenvolvimento e eu acho que acelerando, né, o tempo de desenvolvimento, manda bala. Agora, o que, que eu acho que algumas questões que a gente tem. Então, primeiro com relação ao desempenho. Tá? Então, se você pegar, você tem uma PROC, que você recebe um parâmetro ou dois ali, sei lá, X parâmetros para fazer uma consulta. E simplesmente, né, o seu procedimento, você ter dentro um select, coluna, 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 frontabela, where, parâmetro 1 é igual a X, parâmetro 2 é igual a X, blá, 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 Y. Na hora que você tem isso, é tranquilo você pegar e utilizar o RN. Por quê? Porque basicamente, gente, o que, que você vai ter? Na hora que você cria a procedure, essa procedure, né, você já fez a análise sintática dela. Tá? Agora, na hora que você pega e executa a procedure, é um momento que o SQL Server vai pegar, vai gerar um plano de execução, vai pegar o parâmetro que você está recebendo, né, da chamada, vai fazer a otimização, e aí vai pegar e vai colocar isso em cache. Nas próximas chamadas, o que você vai ter? Você vai ter, né, já aquele plano em cache, e você vai começar a reutilizar aquele plano. Na hora que você vai com um mapeamento objeto relacional, se ao invés de você chamar a PROC, você executa o mesmo select e por padrão, né, o nhibernate e o próprio entity framework, eles estão trabalhando com a SP-Zekit-SQL, que já parametriza a sua chamada, o que está acontecendo? Na hora que você chama o SP-Zekit-SQL com a sua consulta e a parametrização feita, você vai passar pelo processo também de compilação, de otimização. A única diferença nesse momento é que não foi feita a análise sintática, então você tem um pequeno overhead, gente, que é uma boa, isso aí é desprezível, tá? E uma vez que você pegou e colocou, né, fez a chamada com SP-Zekit-SQL, você parametrizou aquela chamada. Uma vez que você parametrizou aquela chamada, isso vai estar lá no plan cache da SQL Server. A partir desse momento, tanto você fazendo uma chamada com uma PROC, né, ou a chamada com a sua consulta usando SP-Zekit-SQL, aquele plano de execução vai ser localizado em cache, e vai ser reutilizado. E aí o desempenho é a mesma coisa. Então, assim, você fala assim, para esse modelo, o desempenho é muito próximo? Não, muito próximo, não tem diferença. Porque, na verdade, é um plano que está compilado em cache, e com a parametrização já feita, o SQL Server não tem que ficar tentando fazer autoparametrização, né, fazendo a tokenização da consulta para encontrar esse elemento no plan cache. Então, fica bem semelhante. Agora, o meu medo, tá, de ORM é o pessoal começar, às vezes, a ficar um pouquinho apaixonado pelo ORM e, às vezes, começar a onerar o lado da aplicação para fazer operações data intensive que sejam melhor executadas pelo engine que é feita para isso, para trabalhar set based, que é o SQL Server. Então, o problema que eu vejo, e é assim, não é problema para o SQL Server, né? É problema para a empresa, para a solução, é que o pessoal começa a utilizar, por exemplo, o contexto do Entity Framework, começa a fazer, às vezes, eager loading das entidades, e daqui a pouco começa a fazer join, começa a varrer, começa a usar o link sem encostar no banco de dados. E aí, daqui a pouco, ele começa a carregar uma maçaroca de dados para o lado da aplicação, e daqui a pouco não está entendendo porque a coisa começa a ficar lenta. mas às vezes tem um bom desempenho. Tá? Então, assim, usar o ORM não necessariamente vai ter performance ruim, longe disso. Você tem que usar bem. Tá? E o meu medo é o pessoal não usar bem, né? Com toda a tecnologia. O cara começa a falar assim, agora que eu tenho um martelo, tudo vira prego. Não. Então, tem coisas que o mapeamento objeto-relacional funciona, vai funcionar bem, e tem outras operações que são mais data intensives que faz sentido você jogar isso para o lado do cliente. Tá? Uma coisa que é só, que às vezes também é um pouquinho complicada, né? É que na hora que você cria uma camada de abstração com procedures, mesmo que você tenha mais trabalho para estar codificando isso na sua solução, ele te dá uma camada de abstração para a estrutura do banco de dados. E isso, de vez em quando, é interessante porque o pessoal fala muito em desenvolvimento ágil. Desenvolvimento ágil do lado da aplicação, do lado do banco. Toda hora você vai pegar e vai dar um drop lá no seu banco de dados lá, vai apagar ele inteiro e vai recriar o seu banco quando você muda uma estrutura. Então, assim, mudanças, né, um refactoring do lado da aplicação é mais simples normalmente do que um refactoring do lado do banco de dados, que às vezes uma camada de abstração é interessante para você. Agora, nessa questão de CRUD, pegando bem básico, sem execução dinâmica, né, fazendo a chamada correta com a parametrização, o desempenho é muito próximo? Sim, a resposta é sim. O desempenho é muito próximo, e aí você não precisaria, né, de estar usando o procedure para falar assim, ah, eu preciso de procedure para ter desempenho. Não, você é lendo urbano. Você precisa usar bem a ferramenta. Aí você pode ter desempenho tanto com a IN quanto com o procedure. Espero que eu tenha deixado. Bom, essa é a minha visão, tá, pessoal? Se quiser falar mais alguma coisa aí, pode ser.
Lute,
Entrar na
boa
briga.
tarde. Tudo
Oi,
bem?
tudo bom?
A gente está, falta 1 minuto para encerrar. Podemos fazer só mais uma pergunta?
Ah, sim.
Tem mais uma pergunta que estava na fila já há bastante tempo. Que é o Valdecir. Em nossa empresa temos limitações nos investimentos com licenças. A gente criou um ambiente alternativo com o SharePoint Foundation 2010 e com o Reporting Services. Você tem alguma sugestão para BI com o SharePoint Foundation 2013 em pequenas empresas? Pois não conseguimos criar uma estrutura dinâmica para relatórios ainda como Power View. Para quem não conhece, o SharePoint Foundation então é a versão gratuita do SharePoint. Né? Você tem a versão dele que é gratuita, só que tem diversas limitações. Para a parte de BI, não tem o Excel Services, não tem como usar o Power View. Então, acaba prejudicando bastante realmente para criar essa estrutura dinâmica para relatórios. Né? Valdecir, infelizmente, assim não, você vai ter que desenvolver, tá? Você vai ter que investir bastante em desenvolvimento. Tem ferramentas de terceiro, que são bem mais baratas, então, do que comprar um SharePoint Enterprise e licenciar todos os usuários. Tem algumas empresas que desenvolvem software, então, por exemplo, tem a Component Art, tem a Component One. Tem a Telerik, que também faz componentes, e eles têm alguns componentes, de todos eles tem componente para OLAP, que você poderia então criar essas tabelas dinâmicas, que nem o Excel, dentro do SharePoint. Mas são tudo o HTML5 ou Silverlight, você vai ter que ter uma equipe então, que vai ter que desenvolver e integrar isso no SharePoint Foundation. Bem,
Então,
acredito
ótimo.
que é isso.
Nós encerramos aqui, vou até limpar o painel de perguntas e respostas, para dar aquele sentimento de missão cumprida, né?
Obrigado.